A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje, o nosso tema são as ligas acadêmicas de direito. No início do século XX, as ligas acadêmicas surgem nas universidades brasileiras como estratégias e atividades extracurriculares. No entanto, a experiência das ligas remonta à antiguidade. As ligas de Delos e do Peloponeso visavam as práticas educativas articuladas à estratégia de defesa em um contexto de guerra entre Atenas e Esparta. Os estudos sobre as ligas acadêmicas, em geral, as consideram como um espaço transformador por diversos motivos. Um primeiro motivo é porque possibilita o desenvolvimento do ensino e da pesquisa. Outro é porque promove o estabelecimento de vínculos entre estudantes, professores e comunidade. E ainda possibilita um cenário diversificado de práticas aproximando estudantes da comunidade. No estado do Pará, estudantes, professores, profissionais interessados por áreas específicas do direito têm formado ligas acadêmicas aqui na Universidade Federal do Pará. Hoje vamos conhecer o trabalho desenvolvido por três ligas. A primeira é a Liga Acadêmica Jurídica do Pará, a LAJUPA. É uma instituição sem fins lucrativos formada por um grupo de alunos orientado por professores que promove atividades que visam ampliar os horizontes teórico, prático, científico e vivencial nas ciências jurídicas. Atua promovendo atividades acadêmicas de capacitação, além de auxiliar os discentes a se tornarem pessoas capazes de enxergar e criar oportunidades no cenário profissional. Quem está aqui representando a LAJUPA é o nosso primeiro convidado, o Vitor Novoa. Vitor, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Fabrício, obrigado pelo convite. Queria saudar também aqui o Vitor Antônio, presidente da Liga Verde Cabanagem, e o Leandro, presidente da LAJUPA.
Obrigado, Vitor. Também estamos recebendo aqui outra liga, é a Liga Acadêmica de Direito Verde Cabanagem, uma entidade estudantil autônoma que tem o objetivo de disseminar o estudo e a pesquisa de direitos amazônicos, com foco nas áreas de direito ambiental, agrário, minerário, urbanístico e marítimo. Quem está representando a Liga Verde Cabanagem é o nosso convidado, Vitor Ferreira. Vitor Ferreira, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Agradeço pelo convite, gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes e estendo meus cumprimentos ao presidente da LAJUPA, Vitor Nova, e ao presidente da LAD, Leandro Fialho.
Obrigado, Vitor, também. A terceira liga convidada nesse programa é a Liga Acadêmica de Direito do Estado, a LAD, que é uma associação autônoma, sem fins econômicos, laica, civil e não vinculada a partidos políticos. Ela é voltada a estudantes e profissionais do direito interessados nos estudos de direitos humanos, direito constitucional e áreas correlatas voltadas ao direito do Estado. Quem está representando a LAD aqui no nosso programa é o presidente da Liga, que é o Leandro Fialho. E Leandro, também muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Fabrício, agradeço o convite. Saúdo os ouvintes e aos nossos amigos que estão aqui, presidentes das ligas, né? O Vitor Novo, da LAJUPA, e o Vitor Ferreira, da Verde Cabanagem.
Antes da gente entrar especificamente na organização, em como vocês criaram as ligas ou como é que vocês participam com as ações que as ligas desenvolvem aqui, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco da trajetória de vocês no direito, até para a gente entender de repente um pouco essas peculiaridades, esses interesses de vocês em áreas específicas do direito. Quem começa? Vitor?
Meu nome é Vitor Ferreira, eu iniciei a minha trajetória acadêmica em 2015 na Universidade da Amazônia e desde o início eu tive o privilégio de ter sido aluno da professora Eliana Franco, que na verdade foi a professora que foi responsável pela minha iniciação científica no tocante ao direito constitucional. Logo em seguida, tive a oportunidade de estagiar na Federação da Pesca do Estado, que novamente tive contato com o direito ambiental, e em seguida fui estagiário da Procuradoria-Geral do Estado nos âmbitos agrário, ambiental e minerário. E assim, conheci diversas pessoas que me auxiliaram na criação da Verde Cabanagem, sejam eles estagiários do ITERPA ou da PEFAM, que é a Procuradoria Ambiental e Fundiária do Estado. Além disso, nesse meio tempo produzi alguns artigos científicos, resumos expandidos e pôsteres em eventos tanto estaduais quanto nacionais.
Então aí dá para a gente entender um pouco esse teu direcionamento para o que é, vamos dizer, a vocação da Liga Verde Cabanagem, não é isso?
Exato, porque a Verde Cabanagem ela agrega inúmeros acadêmicos que são voltados para a pesquisa científica efetivamente. Toda a diretoria foi escolhida a dedo por alunos qualificados no âmbito agrário e ambiental. Tanto é verdade que os nossos diretores são verdadeiros profissionais das ciências jurídicas que produzem muitos artigos científicos, produzem efetivamente ciência para o estado do Pará. Nós apenas não produzimos ciência por ciência. Nós produzimos instrumentos científicos de transformação social para dar uma resposta à sociedade paraense.
Tá certo. Leandro Fialho.
Eu comecei no direito em 2016, atualmente no quinto semestre, e desde o começo do curso eu sempre tive uma proximidade muito grande com direito constitucional, com teoria do Estado, de modo amplo. Desde o primeiro semestre já tive a oportunidade de entregar um trabalho acadêmico em conjunto com o professor Dibitashi sobre John Locke, e com isso eu fui expandindo meu interesse, né, justamente por essa questão do direito constitucional, direito do Estado de modo geral, e nisso eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que também são interessadas nessa pesquisa, nessa área. Com essa união de interesses, a gente acabou formando a Liga Acadêmica de Direito do Estado, justamente visando a expansão da pesquisa nessa área, que hoje em dia a gente vê que está tendo uma grande banalização, né? Questões constitucionais, questões do direito administrativo. E nisso a gente visa sempre ampliar a pesquisa, trabalhar, buscar apresentar projetos e, inclusive, realizar eventos, palestras, congressos, simpósios nessa área.
E Vitor Nova vai falar da Lajupa.
Fabrício, novamente obrigado pela oportunidade. Como já apresentado, me chamo Vitor Nova, sou presidente da Lajupa desde o ano de 2014. Fui aluno da Universidade da Amazônia, UNAMA. Posteriormente, mudei o meu curso para o CESUPA, Centro Universitário do Pará. Tive também um período de mobilidade na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e Portugal, no intercâmbio, onde passei um semestre por lá. Como falei, desde 2014 estou liderando a equipe da Lajupa, que foi a primeira liga acadêmica jurídica do Norte e Nordeste, a quarta do Brasil. Nós trouxemos esse projeto para Belém, no momento em que nós verificávamos que as entidades estudantis já não representavam exatamente a ânsia da maioria dos alunos, né? Eu sempre trato com muito respeito, até porque são nossos parceiros, centros acadêmicos, que na época, até em 2014, apenas o da UFPA estava funcionando, o da UNAMA estava desativado. O Vitor, que está aqui, refundou o CADOB da UNAMA, na época me procurou, tive muito gosto, né, em ajudar nessa reconstrução do CADOB na UNAMA. Então, a gente, aqui no Pará, estávamos dizendo assim, carentes, né, principalmente os alunos que não eram da UFPA, que eram os únicos que tinham um centro acadêmico efetivamente funcionando, de qualquer tipo de organização que integrasse os alunos e de maneira a produzir. Né. O Vitor foi muito feliz quando ele falou da produção da ciência, da produção do conhecimento como formação de instrumento de transformação social. Então, naquele momento, isso estava faltando, nós identificamos isso. E já aí, entrando para o quarto ano de atividades, Fabrício, foram mais de 50 pesquisas apresentadas em congressos, em eventos, sejam esses locais, nacionais, até mesmo internacionais, assim como a produção, a publicação em anais de eventos, livros, capítulos de livros e revistas periódicos do direito.
Tá certo. Eu vou começar pelo Vitor novamente, mas eu queria também contar com a colaboração de vocês, para a gente entender como é que foi o processo de organização de vocês, porque mobilizar, encontrar parceiros, eu acho que deve ter um processo aí de convencimento e mesmo de organização, que vocês não são só membros da Liga, vocês são acadêmicos, vocês de repente estão vinculados a um projeto de pesquisa, a um projeto de extensão, então vocês têm que meio que se virar, vamos dizer assim, para fazer a Liga acontecer e fazer as outras coisas que vocês devem fazer. Vocês devem fazer estágio também, enfim. Como é que é o processo de organização para criar uma Liga e o que é que vocês estabelecem assim, como metas, como parâmetros, quando vocês criaram as ligas em que vocês atuam? Eu vou começar pelo Vitor, já que ele falou que foi a primeira, foi um marco importante aí, a Lajupa, né?
Fabrício, realmente, essa questão da organização e do controle de tempo, sem dúvida alguma, é um desafio para qualquer acadêmico, seja esse de direito ou não, que queira fundar uma liga acadêmica. Nós somos constantemente procurados, muito por acadêmicos de direito, a quererem saber como fundar uma liga acadêmica, né? Várias das ligas acadêmicas que estão aí hoje foram frutos de conversas surgidas com nossos representantes da Lajupa, assim como ligas de fora do estado. Recentemente ajudamos a fundar uma liga em Minas Gerais, na PUC de Minas. Então, assim, não há fórmula, não há um segredo para você fundar uma liga. O que existe é um comprometimento, um trabalho em equipe sério, você ter a expertise para selecionar as pessoas certas, e quando eu falo pessoas certas, são pessoas que realmente entendam o que é o projeto e que queiram fazer o projeto dar certo. A gente sempre fala, não necessariamente você precisa pensar igual. Uma das belezas da vida é a diferença de pensamento. Mas o ideal é que num projeto como uma liga acadêmica ou qualquer outra organização, pode ser atlética, enfim, próprio centro acadêmico, o ideal é que a gestão que aí esteja, por mais que tenha pensamento divergente, queira chegar no mesmo lugar. Você pode até achar que é para um lado, outro achar que é para um outro, achar que é para frente, outro para trás, mas a ideia é que vocês queiram chegar juntos no mesmo lugar. Então, sem dúvida alguma, um desafio muito grande, ainda mais para o acadêmico que faz estágio, alguns fazem estágio integral, estudam à noite, mas a questão também passa por isso. Eu vou ter tempo para realizar o trabalho da Liga Acadêmica? Porque uma coisa é eu admirar a Liga Acadêmica, eu admirar o trabalho que faz aqui a Verde Cabanagem, que faz a LADE, e aí eu quero ter uma Liga Acadêmica. Mas não basta eu querer ter uma Liga Acadêmica. Basta eu primeiro me fazer a pergunta, eu terei tempo para fazer? Se sim, terei tempo para fazer em alto nível? Acho que são as duas perguntas iniciais, né? Já houveram casos aqui em Belém de ligas acadêmicas que começaram e pararam. E eu sempre gosto de tocar nessa tecla, porque o movimento de ligas acadêmicas, no direito principalmente, ele é novo. Ele é um movimento que tem 5 anos, na verdade 6 agora, está completando 6 anos. A primeira liga do direito, a Lajupe, nossa parceira, a Liga do Paraná, ela surgiu em 2012. Então, qualquer tipo de liga que surge aí e às vezes, né, por N motivos, não dê certo, ela prejudica não só ela mesma, ela prejudica o movimento de ligas acadêmicas como um todo. Então, assim, a gente tem prezado muito por esse discurso da responsabilidade com o projeto, que eu volto a dizer, já falei isso em outros momentos. Não deu certo na medicina. Aliás, deu certo na medicina e também pode dar certo no direito e em qualquer outro curso, desde que levado com responsabilidade.
Vitor Ferreira, Leandro.
Concordo com o Vitor. Gostaria de acrescentar também que acaba sendo um grande trabalho, justamente na questão de tu escolheres a diretoria, tu tens que sempre casar pessoas que são engajadas com o projeto, pessoas que têm interesse e procurar sempre integrar as instituições de ensino. Não basta tu fazeres apenas com a FPA, com a UNAMA ou apenas uma delas. Tu tens que ter essa integração, porque a gente tem que buscar sempre expandir o conhecimento para todo o estado, né, na verdade. Então, acho que esse é um grande desafio, a gente procurar sempre equilibrar entre pessoas que a gente conhece e confia e pessoas que a gente vai ser direcionada, que são de outras instituições, que a gente não conhece, mas que a gente acaba vendo que também são muito engajadas. Esse é um grande desafio. E depois disso também eu poderia citar, buscar sempre parcerias, não só com outras instituições, órgãos, mas também com professores e com escritórios de advocacia, que eles vão estar sempre presentes com a gente, vão sempre estar ajudando. Isso a gente sempre teve muita sorte. Na LADE a gente começou com um professor orientador, que foi o professor Antônio Maués. Ele está com a gente até hoje. E ele é diretor adjunto do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA. E com ele a gente já conseguiu trazer vários outros professores que vão atuar junto com a gente, como o próprio professor Luiz Alberto, com a professora Ana Amélia, com professores de outras instituições, não só da UFPA, né, mas com do CESUPA também, professores da FACE, da UNAMA, da FAMAS, enfim.
Vitor Ferreira.
Veja, o Leandro e o Vitor foram extremamente felizes no tocante de que não é apenas criar uma liga acadêmica por criar. É necessário se ter uma equipe com expertise. É necessário ter seriedade, como o Vitor mesmo falou. Houveram ligas acadêmicas que surgiram e depois afundaram por falta de expertise. A Verde Cabanagem, ela surgiu com o intuito de fomentar a pesquisa científica no tocante aos direitos amazônicos. Por quê? São direitos não tão prestigiados pela academia, salvo a UFPA. a gente analisa também que nós estamos inseridos em uma região que está afogada em conflitos sociais, desde conflitos agrários até desastres socioambientais. É nesse viés que a Verde Cabanagem encampa a sua pesquisa. Encampa a sua pesquisa, tanto com os nossos discentes quanto os nossos docentes. Por quê? A nossa pesquisa é aprofundada para caminhar ladeada com a sociedade civil e com o governo. Por quê? A academia ela não pode criar ciência apenas para ela. É necessário dar uma resposta à sociedade. E para que se chegue a este resultado, nós escalamos grandes profissionais para nos orientar. Posso citar aqui os nossos orientadores, Luiz Antônio Monteiro de Brito, de Agrário, professora Ana Luísa Rocha, de Fundiário Registral. Nós temos o professor Felipe Dias, de Minerário, professor Ibrahim Rocha, de Agrário, professor Bruno Soeiro, de Urbanístico, e o professor Renan Margalho, de Marítimo. São 6 grupos muito bem estruturados, mas também com uma diretoria muito bem estruturada. Eu vim de uma excelente visão e gestão do Centro Acadêmico da UNAMA, no qual nós tivemos um projeto muito bem executado durante 1 ano e meio, mas também este projeto não daria certo se eu não tivesse uma diretoria tão capacitada e tão responsável. Todos os meus diretores tiveram a feliz experiência de virem de centros acadêmicos de diversas instituições, seja da UNAMA, do CESUPA ou propriamente da UFPA, de grupos de pesquisa efetivamente. Quando a Verde Cabanagem nasceu, nós tínhamos uma dúvida do que ela seria. Se ela seria um laboratório, se ela seria uma clínica ou se ela seria um observatório. E analisamos que a Verde Cabanagem ela não seria pioneira em pesquisar direitos amazônicos de forma alguma. Aqui mesmo na Universidade Federal do Pará, nós temos projetos muito consolidados que são encabeçados pela professora Luciana Fonseca, pela professora Lisa Tupiaçu, pela professora Eliane Moreira. Então, acabamos importando as metodologias para a Verde Cabanagem. Além disso, a estruturação da Verde passou por sérias observações. Analisamos que nós tínhamos várias ligas acadêmicas surgindo e a pioneira, no caso, a Lajupa, teve um grande sucesso nesses últimos 3 anos. Então, decidimos por criar uma liga acadêmica com professores com metodologia diferenciada, no qual a Verde Cabanagem não impõe uma ideologia de pensamento para os seus ligantes, de forma alguma. Nós apenas facilitamos a compreensão dos assuntos e apenas os nossos ligantes que tomam as suas respectivas conclusões, para que nós nos transformemos em uma liga acadêmica com um discurso plural.
Eu queria voltar para um aspecto que vocês todos falaram, né, em relação a desenvolver pesquisas, esse contato com profissionais, enfim, com pessoas que já estão atuando nessas áreas de interesse de vocês, né? Como é que eles se integram de fato? Assim, talvez eu acho que o principal seria realmente entender um pouco como é que é a relação das faculdades, dos cursos de direito com as ligas. Assim, vocês conseguem manter esse diálogo? Vocês, de repente, conseguem levar demandas no sentido de, poxa, de repente a gente pode incentivar mais projetos de pesquisa, mais projetos de extensão, por exemplo, na questão ambiental, vamos dizer, entendeu? Que é uma área de interesse de estudantes, entendeu? Vocês conseguem fazer alguma coisa nesse sentido de provocar, vamos dizer, os cursos, os professores, para que os alunos estejam mais envolvidos nessas ações? Como é que vocês veem?
Fabrício, eu volto a lhe falar. Quando surgiram as ligas acadêmicas aqui em Belém, o nosso estado estava um pouco carente de organizações formadas por estudantes. As nossas universidades, a UFPA, CESUPA, UNAMA, FACE, enfim, nós temos faculdades de qualidade aqui, grandes mestres, grandes doutores, profissionais do mais alto gabarito, mas ainda pecava muito em termos de organização dos próprios estudantes. Até porque o centro acadêmico, ele é um tipo de organização estudantil extremamente necessário, mas eu costumo falar, ele perde um pouco da necessidade na instituição particular. Por quê? Na instituição pública, ele acaba servindo como um elo entre o aluno e a coordenação do curso, entre o aluno e a reitoria. Na universidade particular, na maioria delas, o aluno já tem esse contato direto. Então, o centro acadêmico não é que ele não tenha necessidade, ele perde um pouco da força, ou seja, a maioria dos alunos não fazem tanta questão de participar do centro, que tira um pouquinho o brilho que ele poderia ter. As ligas acadêmicas, elas são baseadas num tripé de ensino, pesquisa e extensão, que é o mesmo tripé da universidade que a nossa LDB, né, a Lei de Diretrizes Brasileiras, Estudo Brasileiro, nos diz. Então, dependendo da área, evidentemente, eu acho que faz parte do objetivo da liga acadêmica provocar o estudante, provocar o professor, provocar a universidade, a faculdade, a realizar cada vez mais e mais projetos. Agora, tudo isso, Fabrício, depende também do formato da sua liga. Cada liga tem um formato específico. Algumas ligas são ligadas a uma instituição específica. Aqui no Pará, eu acredito que não. Mas fora do Pará, muitas ligas, assim, a liga de direito da faculdade e tal. Então, assim, ela já acaba tendo, de certa forma, uns entendem como limitação, outros entendem como não. A faculdade abraçou o projeto, está injetando dinheiro e a liga acaba crescendo muito. Mas, assim, a liga que não está fazendo isso, de provocar, seja o corpo discente, seja o corpo docente, provavelmente ela não está no caminho certo. Sem dúvida alguma, um dos pilares da liga é exatamente esse. É provocar, uma expressão que está muito na moda, né? Pensar fora da caixa, criar ideias que solucionem problemas e façam o aluno de direito sair daquele ambiente meramente dogmático que muitas vezes é a sala de aula.
Leandro?
Concordo com tudo que o Vitor falou e eu gostaria, inclusive, de tocar no assunto, num ponto específico, que é justamente as ligas acadêmicas têm essa função, né, de expandir o conhecimento e de trazer uma produção, de aumentar uma produção científica, de aumentar atividades de ensino e pesquisa e extensão, no caso, né, como o Vitor já falou. E através dessa liga, né, através dessa organização, nós vamos ter ligantes que vão trabalhar junto com a gente, que vão estar sempre nas nossas reuniões produzindo. Mas além desses gigantes, a gente também, não sei como funciona na de vocês, mas a LAD tem uma preocupação muito grande com as pessoas que são apenas ouvintes, que não tiveram oportunidade de participar do processo seletivo, ou então de que não foram selecionadas, porque a gente precisa, né, obviamente, ter uma organização dos gigantes, mas a gente também tem essa preocupação muito grande de pessoas que não estão diretamente na liga poderem sempre estar com a gente nas reuniões e poderem produzir junto com a gente também. Essa é uma questão que é muito importante, que a gente vem trabalhando para conseguir fazer com que o estudo seja mais democrático cada vez mais, né?
Vitor Ferreira.
Veja, como o Vitor disse, a Liga Acadêmica ela surgiu para unificar as instituições de ensino por via dos seus alunos. No passado, estudantes da UFPA ficavam apenas na UFPA, estudantes da UNAMA ficavam apenas na UNAMA. E é necessário trocar informações científicas com esses alunos. Então, por via das ligas acadêmicas, surgiu um sentimento de unificação, universalização do conhecimento nas instituições de ensino superior. Propriamente a Via de Cabanagem, assim como a LAD e a LAJUPA, tem uma grande receptividade em todas as instituições de ensino superior do Pará. Por quê? São ligas acadêmicas extremamente sérias e que as instituições de ensino confiam no trabalho de cada uma. Por quê? Elas demonstram seriedade e profissionalismo acima de tudo. A Via de Cabanagem também tem um grande trabalho com os seus alunos, no caso, os seus ligantes, desde a iniciação científica até a sua formação profissional. E para isso, nós estamos introduzindo na nossa liga, além dos grupos de pesquisa, os projetos de extensão, mais especificamente o Núcleo de Comunidades Tradicionais, que está surgindo sob a orientação do professor Tiago Martins, também a implementação de cursos de metodologia, cursos de oratória e também de gerenciamento da carreira no futuro. Então, a Liga Acadêmica Verde Cabanagem também trabalha com parceria com inúmeras ligas acadêmicas. Nós temos parceria com a LAD, com a LAJUPA, mas mais especificamente com a LADIT, que faremos um curso de oratória em conjunto, e a LADIFT, que já temos possivelmente a criação já para o segundo semestre de um grupo de pesquisa em conjunto e alguns encontros de pesquisa e de ensino também conjuntamente.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Ensino. Hoje estamos falando das ligas acadêmicas de direito no estado do Pará. Estamos recebendo hoje a LAJUPA, a Liga Acadêmica de Direito Verde Cabanagem e também a LAD. Os nossos convidados são Vitor Nóvoa, Vitor Ferreira e Leandro Fialho. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino. Hoje estamos falando com as ligas acadêmicas de direito do estado do Pará. Os nossos convidados são Leandro Fialho, ele é da Liga Acadêmica de Direito do Estado, a LAD. Também recebemos o Vitor Ferreira, da Liga Acadêmica Verde Cabanagem, e também o Vitor Nóvoa, que é presidente da LAJUPA, a Liga Acadêmica Jurídica do Pará. De volta aqui para a nossa conversa, todos já apresentaram os projetos, e uma coisa que a gente percebe na fala de todos vocês é que vocês todos falaram dessa importância de relacionar, por exemplo, a teoria da sala de aula, o ensino, a pesquisa, a extensão. Vocês todos falaram de alguma forma nesses aspectos, né? E como fazer isso, né? Em meio àquilo que a gente já falou em relação a gerenciamento de tempo, a todas as atividades que vocês estão envolvidos, mas também o que ganho vocês esperam que o envolvimento de um aluno de direito em todas essas áreas pode trazer para o futuro profissional? Leandro?
Bom, eu acho que dessa forma, como você perguntou, a gente sempre busca parcerias, por exemplo, com os professores, como eu já falei antes, e eles vão dar uma orientação muito grande para a gente. Inclusive, conversando com o professor Antônio Maués, ele falou uma vez para a gente que as ligas acadêmicas de direito são os projetos, né, na verdade, com o maior engajamento que os alunos têm, os alunos da graduação, desde 2010, atualmente é o projeto com maior engajamento dos alunos. Então, a partir disso, a gente busca sempre trazer projetos novos, como, por exemplo, alguns projetos de extensão para a Liga, né? Projetos de pesquisa. A gente sempre busca ampliar os próprios eixos de ensino, entrar em contato com ligas de outros estados também, e sempre primando para, justamente nessa questão de ampliar o conhecimento dos alunos.
Vitor Ferreira.
Veja, o gerenciamento de tempo é questão pessoal de cada pessoa, mas quando você quer algo, você consegue, não tendo tempo, mas criando tempo, otimizando o seu tempo. Se a pessoa tiver dedicação, se a pessoa tiver o mínimo cronograma de vida, ela vai conseguir executar absolutamente todas as suas atividades. A Liga Acadêmica, ela surgiu para deixar os discentes como protagonistas da academia jurídica. Algum tempo atrás, apenas os docentes eram os protagonistas. O aluno apenas era um ouvinte em sala de aula. Só que isso prejudica as ciências jurídicas. Por quê? Todos os discentes, no passado, eram apenas meros telespectadores e meros reprodutores de manuais de direito. E isso é muito prejudicial, não só para a academia jurídica, mas para a sociedade em si. São pessoas que apenas falam o direito, mas não transformam o direito. E as ligas acadêmicas vieram para fomentar e fortalecer o senso crítico dos alunos. Assim, transformando eles em verdadeiros cidadãos pensantes. Porque se você apenas lê e reproduzir, você não está pensando, você não está criando. E dentro de uma liga acadêmica, você cria conhecimento e assim se transforma em um ser humano ainda mais qualificado para servir a sociedade.
Vitor Nóvoa, de que forma ensino, pesquisa e extensão podem contribuir para a melhor formação de um futuro profissional?
Bom, vou começar pela questão da gestão do tempo, até que a gente já tocou nesse assunto um pouquinho antes. Eu acho que gestão de tempo, concordo com o Vitor que seja uma questão pessoal, porém eu vou um pouquinho além. Acho que o acadêmico, principalmente o acadêmico mais jovem, ou seja, aquele que está entrando na universidade, o calouro, aquele acadêmico que está no segundo ano da faculdade, ele tem sim uma dificuldade na gestão do tempo dele, por ser algo novo, né? Às vezes um estágio integral, estuda à noite, ou então se mete em vários grupos de pesquisa, acaba entendendo talvez um pouquinho errado aquele conselho, se mete em tudo que aparecer. Não acredito muito nisso. Acredito que isso possa ser resolvido da melhor maneira, buscando conversa com acadêmicos que talvez sejam mais experientes, e também a Liga Acadêmica, prestando algum tipo de curso de habilidade. Na Lajupa nós promovemos curso de habilidades especiais, soft skills, que a gente chama, e gestão de tempo sempre está envolvido nesse ponto. A Lajupa tem essa facilidade, diferente das ligas acadêmicas específicas que hoje estão surgindo. A Lajupa, como uma liga geral, ela não tem compromisso com uma área do conhecimento. Por mais que uma liga específica possa eventualmente fazer um curso extra, este não é o propósito da liga acadêmica específica, né? O propósito dela é cumprir com a área de conhecimento específica que ela escolheu como temática, né? Então, dentro da Lajupa, a gente já estendeu demais essa questão, até mesmo do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, você vê na Lajupa, além do compromisso com o tripé ensino, pesquisa e extensão, que, diga-se de passagem, é um compromisso que a universidade deveria ter, isso daí é o que está previsto, que o aluno, ao longo da sua graduação, tenha compromisso com atividades de ensino, pesquisa e extensão. Não que ele seja obrigado a fazer as três, mas que a universidade, a respectiva faculdade, pelo menos disponha destas três áreas e o aluno possa eventualmente se candidatar, desde que ele goste participar destas. E, além disso, a aproximação com o mercado de trabalho. Isso daí falta muito. Os alunos reclamam, sentem isso, volto a dizer, não é o objetivo principal das ligas específicas, apesar de que eventualmente elas podem fazer isso, mas na Lajupa isso sempre surgiu como um objetivo inicial, né? Então você vai ver muito na Lajupa, além das atividades acadêmicas, muitas atividades que não tenham talvez o cunho acadêmico, né? Roda de bate-papo, eventos de mentoring. A gente está agora com uma campanha aí, o Lajupa She for Law, que é uma campanha anual de incentivo à liderança e o protagonismo feminino no direito, criando aí uma escola de novas lideranças. Tenho muito prazer de ter a Rebeca Alves como minha vice-presidente, que já foi coordenadora de grupo, já foi diretora de extensão, já foi coordenadora geral. Dentro da Lajupa a gente tem várias mulheres coordenando e dirigindo, tomando decisões estratégicas para a liga. Então, além de toda essa questão do ensino, da pesquisa e da extensão, a gente busca na Lajupa trazer com que o acadêmico consiga pensar de uma maneira que, inclusive, transcenda o ambiente acadêmico. E isso é muito pouco pensado aqui ainda na nossa região. Então, total importância, né, resumindo, da questão do ensino, da pesquisa e da extensão, e eu acho que passa muito aí pela questão da equipe que você forma, né? Quando você forma a equipe, você acaba tendo que observar a característica específica de cada um, e na hora de bolar as ideias, os projetos vão surgindo da melhor maneira possível.
O Vitor Nova até falou aí de um projeto importante para eles agora, em relação a essa questão de formar lideranças femininas no direito, né? Eu queria até conhecer outros projetos, de repente, da Lajupa, mas da LAD, da Liga Verde Cabanagem, projetos importantes para vocês, que vocês, de repente, estão dando um destaque, alguma ação importante que vocês pudessem destacar, para a gente conhecer um pouco mais do trabalho que vocês estão realizando?
Veja, a Verde Cabanagem, ela trabalha com resposta à sociedade. Por esse motivo, nós criamos um núcleo de comunidades tradicionais. Só que este núcleo, ele não pode ter vários objetos de pesquisa de forma alguma, senão a sua qualidade cai. Por esse motivo, nós elegemos a comunidade do Abacatal, no Icuí, para ser o nosso objeto de estudo. E lá nós iremos fazer toda uma análise socioambiental, sociocultural daquela região, tentar analisar as problemáticas e apresentar soluções. Além disso, no tocante aos nossos acadêmicos integrantes da Via de Cabanagem, nós temos a convicção de que os acadêmicos de direito só têm dois instrumentos de trabalho, que é a escrita e a fala. E é por esse motivo que analisamos todos os currículos dos nossos ligantes e verificamos a carência em determinadas situações e também em outras situações várias coisas positivas. E por esse motivo, nós flexibilizamos o nosso projeto para transformá-los em excelentes profissionais, não só como advogados, mas futuros docentes, efetivamente. E para se chegar a isso, é necessário se ter profissionais qualificados para realização de bons encontros de ensino, bons encontros de pesquisa e também voltado para a oratória, que é a melhoria da dicção dos nossos futuros profissionais. Além disso, a Verde Cabanagem, ela é uma liga extremamente plural. Na nossa diretoria, nós temos inúmeras mulheres e, além disso, as nossas ligantes são extremamente atuantes na nossa gestão, assim como todos os outros ligantes. É uma liga que ela não tem uma gestão vertical, ela tem uma gestão horizontalizada. Eu estou aqui como uma mera pessoa que está passando informações. Por trás de mim tem uma gestão extremamente qualificada e que consolida o projeto da Verde Cabanagem.
Leandro?
Bom, Antes de responder, eu gostaria até de parabenizar, né, as iniciativas das 2 Gigas. São muito importantes no ambiente que nós estamos, no ambiente acadêmico. A gente precisa sempre ampliar esses projetos, como por exemplo o She4Law, como o Vitor já falou. E em relação a projetos da LAD, a gente está em fase de negociação com lá Fabiano de Cristo para realizar nossas atividades de extensão lá de forma similar a um empreendedorismo social. A gente vai trazer vários projetos para lá. Já tem alguns outros grupos que também trabalham, grupos de estudantes de psicologia, grupos de estudantes de medicina. E a gente vai integrar, justamente com essa questão da assessoria jurídica, a uma comunidade que tem necessidade, que tem um distanciamento do Estado muito grande. Além disso, eu poderia citar também a nossa parceria com a Clínica de Direitos Humanos do CESUPA. A Clínica de Direitos Humanos do CESUPA tem muito essa questão de trabalhar com os direitos humanos. Então, em conjunto com ela, nós vamos também realizar vários projetos que visem essa questão de trabalhar os direitos humanos na Amazônia, no Estado. Não, claro, tocando e entrando na área da Liga Verde Cabanagem, mas fazendo sempre o possível para ajudar nessa questão. Além disso, também no que se refere à pesquisa, a gente está realizando, dia 8, 9 e 10 de maio, a gente vai realizar um mini curso de metodologia científica, justamente para melhorar essa questão de pesquisa científica, e ela vai ser aberta a todo o público, não vai ser fechada apenas à Liga, vai ser aberta aos externos também.
Certo. Vitor Novo, quer ressaltar mais alguma ação?
Antes de ressaltar as ações da Lajupa, eu só queria deixar bem claro que a Liga Acadêmica, ela não tem a função de substituir a universidade, né? E já tem se levantado um pouquinho dessa discussão, até onde a Liga Acadêmica pode entrar, até onde ela não está sendo evasiva. E, na verdade, a Liga Acadêmica, ela vem como complementação. E aí entra aquela questão que você falou, inclusive, da gestão de tempo. A Liga Acadêmica, ela deve sim ter um leque, um portfólio grande de atividades, de grupos de pesquisa, atividades de extensão, ensino, enfim. Mas desde que isso também não afogue ainda mais o aluno, que já é muito afogado com a matéria da sala de aula, né, e com o estágio e as suas eventuais obrigações. Então, assim sendo, na Lajupa nós temos aí, hoje em dia, 9 grupos de pesquisa. Falamos do She4Law, que é uma campanha que começou esse ano, uma campanha que vem aí pela extensão. Nós já tivemos um encontro de ligas, vai entrar para a segunda edição, um encontro de ligas acadêmicas do Estado do Pará, que na época não existia nenhuma outra liga do direito, então foi feito com a Lajupa e com ligas acadêmicas de medicina e fisioterapia. Além disso, nós temos um grupo de estudos focado em tecnologia de gestão de escritório de advocacia e rodas de mentoring. O que são rodas de mentoring? Talvez um assunto um pouco novo, ainda um dispositivo um pouco novo aqui para a nossa graduação em Direito no Estado do Pará. A gente tenta trazer em várias áreas de conhecimento, mas principalmente é o foco na carreira. Então nós procuramos chamar professores, magistrados, promotores, delegados, servidores em geral, advogados, escolhidos pelos nossos ligantes para uma roda de bate-papo e fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui na rádio, conversar, dar essa oportunidade, às vezes, para um profissional de sucesso que está muito longe do acadêmico e colocar ele na mesma mesa, do lado, para bater um papo, para conhecer. Então, tudo isso faz parte do portfólio da Lajupa, que, como eu lhe falei, acaba por transcender o ensino, a pesquisa e extensão e pegando também aí o mercado. Mas, para finalizar esse tópico, eu gosto muito de falar em todas as vezes que sou convidado. A gente não pode também colocar as ligas acadêmicas num patamar maior do que o que elas realmente têm. Então, o objetivo é tornar o ambiente acadêmico, o ambiente universitário, um local melhor. E isso não passa apenas pela criação de ligas acadêmicas. Isso passa pelo fortalecimento de centros acadêmicos, passa pela criação de atléticas, passa pela criação de outras organizações estudantis que cumpram com a função da universidade. A Liga Acadêmica tem a sua importância, tem o seu local, ainda mais quando ela é bem gerida. Agora, o ambiente universitário, muitas vezes, precisa de coisas que vão além disso também. A própria Atlética é um assunto que eu gosto muito de tocar. Às vezes, ela é mal interpretada. A Atlética é local de baderna. Não, de maneira nenhuma. A Atlética cumpre uma função dentro desse papel universitário que a gente fala, que é o da integração. Hoje, as ligas acadêmicas acabam por também cumprir, porque nós trouxemos essa novidade da questão de colocar na mesma sala acadêmicos de várias faculdades de Belém. Mas de uma outra maneira. Querendo ou não, você tira o aluno da sala de aula da sua faculdade, que está estudando, para colocar ele estudando de novo em outra sala de aula, por mais que junto. A Atlética já cumpre uma função diferente dessa. Já tira os alunos das suas salas de aula para colocá-los num ambiente de integração, de esporte e lazer. Então, o recado que eu quero passar é vamos tornar, vamos fortalecer não apenas as ligas acadêmicas, mas o ambiente universitário como um todo, incentivando boas práticas de organizações estudantis.
A gente está chegando no final do programa já, eu queria fazer duas perguntas, eu queria que se desse para a gente reunir as respostas, né, e deixar essa mensagem final. Primeiro é, vocês começaram falando da experiência de vocês, como vocês chegaram no curso de Direito, o que interessou vocês. Agora eu quero saber, depois de que vocês passaram a fazer parte das ligas, né, que habilidades vocês acham que desenvolveram, o que vocês acham que mudou, e principalmente também uma mensagem, de repente, para um ligante, como vocês falam, né, que seja da mesma liga ou de outra, um estudante de Direito que de repente não está vinculado a nenhuma dessas ligas, mas que de repente tem interesse, que mensagem vocês deixam para esses acadêmicos de Direito? Leandro.
Eu acho que um grande desenvolvimento que eu senti, não apenas como presidente de liga, mas é um desenvolvimento que eu vejo em todos os nossos colegas que são diretores, que são até ligantes, em questão à organização de projetos, à gestão de projetos de modo geral, na verdade. Então, desde o começo, eu tive um grande aumento na minha produtividade, por exemplo, em organizar, em gerir pessoas, e é uma coisa que a gente não vê na sala de aula. Muitas vezes a gente se prende muito naquela questão, direito constitucional, direito civil, direito penal, mas a gente não vê, por exemplo, como que a gente vai atuar de fato quando a gente sair da graduação. Até como o Vitor já falou, que na Lajupa tem essa questão, né, do desenvolvimento de escritório, da advocacia, e muitas vezes a gente não vê isso na graduação. É uma habilidade que tu desenvolves com projetos, não apenas com ligas acadêmicas, mas, enfim, as ligas ajudam muito nessa questão.
Certo. Vitor Ferreira.
Uma das características que eu mais adquiri à frente da Verde Cabanagem, à frente do Centro Acadêmico da UNAMA, que deixei em fevereiro, foi o de responsabilidade e maturidade. Porque eu estou numa posição de gestão de pessoas. É muito complicado tratar com diversos interesses. Então é necessário ter um jogo de cintura, minimamente necessário, para conseguir harmonizar todas as ideias e todas as opiniões sem agredir e sem transformar a instituição que eu estou à frente em um campo de batalha. É necessário se respeitar a opinião de cada um. E eu consegui, durante este período, transformar a Verde Cabanagem em uma verdadeira instituição com discursos plurais. Algumas situações não concordo? Não concordo. Mas é necessário respeitar, porque se tem uma maioria que venceu. Outra situação que eu quero tocar nesse último momento é que o Vitor Nova foi cirúrgico a tratar acerca do fortalecimento das outras instituições estudantis, tanto centros acadêmicos quanto ligas acadêmicas e atléticas. Eu me lembro de um discurso que eu fiz na Semana do Calouro da UFPA, há pouco mais de 2 meses e meio, e lá eu falava que era muito importante a integração dessas instituições, porque o centro acadêmico, ele vem no âmbito da representação dos estudantes, então ele é um porto seguro para os acadêmicos. A liga acadêmica vem para fortalecer o senso crítico dos estudantes. Só que, meus prezados, a liga acadêmica, ela trata com muitos assuntos. A universidade trata de muitos assuntos jurídicos. Só que nós vivemos em um momento, em uma era que nós temos uma doença muito ruim, que é a depressão e também que é a ansiedade. E a atlética vem para suprir este momento delicado da academia jurídica. Nós temos diversos acadêmicos que sofrem de depressão e de ansiedade, e é necessário você transformar o curso de Direito em um curso mais dinâmico. E a atlética vem para isso, com a promoção de integração entre as instituições, de festas e atividades recreativas, que é de fundamental importância para a formação de qualquer ser humano. Tenho a satisfação de ter participado da formação de ligas acadêmicas, de centros acadêmicos e até mesmo de atléticas. Tanto é verdade que a presidente da Atlética da UNAMA, Natasha, foi a minha diretora no centro acadêmico, assim como os meus diretores já foram integrantes de outras instituições, tanto de ligas acadêmicas quanto de centros acadêmicos. Então, era isso que eu tinha para pontuar.
Obrigado, Vitor. Vitor Nova.
Fabrício, eu acho sua pergunta muito oportuna. e eu acho que a gente não podia terminar esse programa da melhor maneira. É, a questão das habilidades adquiridas, eu acho que ela é um pouquinho pessoal para cada um. Até porque, né, se falou muito em pluralidade, acredito que dentro de uma liga acadêmica, a experiência vivida por cada um é diferente. Principalmente numa liga como a La Jupa, que não é uma liga com um assunto específico. Então eu não posso querer que um acadêmico que entrou na La Jupa no grupo de estudo de teoria do direito saia da La Jupa com as mesmas habilidades adquiridas por um acadêmico que entrou no grupo de pesquisa em novo Código de Processo Civil. Agora, no âmbito geral, eu acho que a integração, né, isso foi uma novidade na época quando surgiu em 2014, hoje as ligas acadêmicas têm replicado esse modelo, mas em 2014, quando você se colocou em uma sala 60 acadêmicos de 9 instituições de ensino diferentes, foi sem dúvida alguma uma grande novidade. A gente trata um pouquinho dessa questão das habilidades adquiridas num artigo que será apresentado agora na UNB por ligantes da La Jupa, cujo tema é o desenvolvimento das habilidades de liderança, gestão e governança nos cursos de direito através da experiência na La Jupa. E já fica aqui também o convite para o lançamento dos anais do 7º Seminário Nacional de Ensino Jurídico e Formação Docente da ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino do Direito, evento que foi realizado no ano passado, e esse ano os anais do evento serão lançados em formato de livro no CESUPA, livro que conta com a organização dos professores Adriana Faria, Alexandre Veronese da UNB, professor Antônio Maués, que é inclusive orientador da LAD, professor Arthur Laércio e professor Aloiane, que são coordenadores do CESUPA. E dentre os artigos que estão publicados nesse livro, tem o artigo Liga Acadêmica Jurídica do Pará, um relato de experiência de um projeto de promoção do ensino na Amazônia. Então a gente trata um pouquinho desses temas das habilidades, e acredito que assim, o principal, além das habilidades, é uma coisa que a gente costuma falar muito na La Jupa, que é o legado que a gente está deixando para a universidade. A gente fica extremamente feliz de ver esse movimento de ligas acadêmicas que tem surgido, a gente se sente extremamente honrado de estar fazendo parte. Como eu falei, eu acho que das 10 ligas acadêmicas que tem aqui no estado hoje, 7 nós ajudamos a fundar, seja de maneira direta ou indireta. A própria Amanda, que também é presidente da LAD, foi ligante da La Jupa por um pouquinho mais de um ano, sem dúvida alguma uma das ligantes de maior destaque que nós tivemos, e depois fundou a sua liga acadêmica. Então a questão dos próprios centros acadêmicos que hoje em dia se reformularam, como foi o caso do CADOB na UNAMA, do CADOM no CESUPA, do CADA na FAMAIS, do CADJON na FACE, né? A gente percebeu que depois do sucesso que ocorreu do movimento de liga acadêmica que começou com a La Jupa, os próprios centros acadêmicos também têm procurado se reinventar. Então, o legado da melhora para o ambiente acadêmico, que, como eu falei, a priori pode ter vindo pelas ligas acadêmicas, mas acaba também refletindo nas outras organizações que são tão fundamentais quanto centros acadêmicos, Atlética, Enactus, entre outras associações que podem vir a surgir. Mais uma vez, Fabrício, muito obrigado pelo convite.
Obrigado, Vitor Nova. Obrigado, Leandro Fialho. Obrigado também, Vitor Ferreira. Todas as ligas devem ter fanpage, né? Então, qualquer informação dá para buscar no Facebook, na internet, né? Para conhecer um pouco mais das ligas acadêmicas, da Liga Acadêmica Jurídica do Pará, La Jupa, a Liga Acadêmica de Direito Verde Cabanagem e a Liga Acadêmica de Direito do Estado, a LAD. Muito obrigado mais uma vez, gente. Muito obrigado pelas informações. Sucesso para as ligas e sucesso na trajetória acadêmica profissional de vocês. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados, Leandro Fialho, Vitor Ferreira e Vitor Novo. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. É, o programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral das professoras Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.